Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Sou o Rafael Brasileiro. Estou aqui com Cássio Zirpoli e Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho na produção do programa, na gravação. E Cássio aqui deve falar aí de Santa Cruz e Remo. Remo e Santa Cruz. Remo 0, Santa Cruz 0. Um duelo aí pela quarta rodada da Série C. E, meus amigos, futebol decepcionante dos dois lados. As equipes até criaram chances, mas foram incapazes de colocar a bola para o fundo do gol. Pela do Remo até mais grave, que é um time que só marcou um gol na Série C até o momento, um gol até de pênalti na primeira rodada. Vem aí de duas derrotas e um empate. E o Santa Cruz, até agora também, está devendo futebol, apesar de estar aí invicto, né, na Série C. Mas são três empates e apenas uma vitória. Dois desses empates fora de casa. Mas também está devendo. E eu queria primeiro a visão de Cássio aí do jogo. Cássio, amigo, o que você achou da partida? O que você achou desse Santa Cruz aí, comandado pelo PC Guzmão?
Fala, Rafa. Primeiramente, o time segue sem marcar, ainda sob o comando de PC Guzmão. 0-0 com o ABC, pela Série C, derrota por 1-0 para o mesmo ABC lá em Natal, pela Copa do Nordeste, e agora 0-0 com o Remo. Aquela estatísticazinha inicial talvez seja estatística, mas ao mesmo tempo ela diz muito sobre o setor ofensivo que o time vem tendo dificuldades desde o Pernambucano. Aí agora com o novo treinador e ainda zerado sob o comando dele. Ele já estava no Recife quando o time venceu o Atlético Acreano, mas não comandou na beira do campo, né? Não estava no bid. Mas nessa partida lá no Pará, primeiro, o Remo é um dos principais adversários. Eu vou colocar primeiro como mérito positivo na campanha do Santa. O Santa jogou dois jogos fora, contra dois dos principais times, Náutico e Remo, conseguiu pontuar nos dois casos. Porém, na maior parte do jogo do Náutico, o Santa foi pior do que o Náutico, acabou reagindo no segundo tempo e buscou empate. E lá no Pará, o Remo eu achei bem melhor do que o Santa. O Santa teve uma bola na trave com o Charles ainda no primeiro tempo, na verdade foi uma sobra, ele tentou duas vezes de fora da área, foi feliz no chute, mas assim, foi um lance bem fortuito pelo que o Santa vinha apresentando. E o time do Remo chegou a marcar um gol que foi anulado, o gol de cabeça de Isaac. Aí ficou na transmissão falou que estava numa condição legal. Eu olhei umas duas vezes, não fiquei com tanta certeza não sobre a condição. O time ainda teve, nos descontos, teve duas chances incríveis, com a bola raspando a trave de Ricardo Ernesto. Jogou melhor pelas pontas, isso mesmo no gramado ruim. E no caso do Santa, no caso de Santa, com o ataque lá na frente, Robert, eu achei ele muito isolado mais uma vez. E aí vem um problema que a gente já tinha falado, não sei se foi no Telecast ou no podcast, mas tinha feito a análise de que parece que o Santa joga com a menos, porque assim, é uma característica de Robert, ok. Mas para a contrapartida, essa característica é gol. Não tendo, ou seja, ele é um de pouca mobilidade, pouco participativo e tal, mas que sempre guarda o dele. Isso não acontecendo, então fica muito ruim. Porque, assim, você não tem esse rendimento ofensivo e, ao mesmo tempo, joga uma partida com um atleta que participa muito pouco. Ele acabou sendo substituído lá por volta dos, acho que, os 31 minutos, entrou o Pitbull, que fez a sua reestreia no clube, e fez a primeira situação do Pitbull foi, pelo menos, ter mais mobilidade. É um jogador que tem mais mobilidade. Mas, tirando isso, também não finalizou nenhuma vez. Pelo menos não que eu me lembre, não que tenha sido uma coisa efetiva. Ou seja, Robert chegou para ser essa solução, um jogador bem experiente já, chegou para ser essa solução ofensiva, não decolou até agora. Chega Pitbull, que eu não considerei uma contratação muito boa, não achei a passagem dele no Santa proveitosa. Dou crédito para essa agora, porque é uma passagem na Série C, é uma passagem numa divisão menor, num nível técnico teoricamente menor. Porque tem alguns clubes tradicionais na disputa, Náutico, Santa Cruz, Remo, ABC, Botafogo da Paraíba, faz com que exista assim, um nível de pressão, um nível de cobrança. Acontecendo isso, esse setor não decolando, Rafa, acaba não sendo uma grande coincidência essa largada de PC, pelo menos eu vejo dessa forma, com três partidas sem balançar as redes. Eu não sei se você consegue enxergar dessa mesma forma.
Cássio, são três jogos, eu estou gravando até aqui em Maceió, certo? E vou fazer um comparativo aqui com a questão do Júnior Rocha. Júnior Rocha ganhou a primeira partida dele na véspera da graça desse Telecast aqui com o CRB, e ele tentou aqui na entrevista que pediu para cobrar ele a partir do terceiro jogo. E finalmente saiu a primeira vitória do CRB com ele no comando. Eu não sei se o PC ainda está, como é que eu vou dizer, protegido por isso. Porque essa foi a terceira partida dele como treinador. E a gente vê que ele já tentou nesse jogo fazer alguma mudança. Por exemplo, no primeiro, a escalação já mostrou que ele estava tentando algo diferente. Ele botou o Eduardo Brito na lateral esquerda e colocou o Henrique Avila no meio de campo, sacando o Luiz Otávio. O Luiz Otávio foi pro banco. O Luiz Otávio, que para mim, na temporada, vinha sendo o melhor jogador de Santa Cruz no meio de campo, o que não é muita coisa, tá? Porque a armação Santa Cruz tá
carecendo. Se é melhor, eu não sei, mas é um dos melhores. Tem um desempenho bem regular.
Pronto, eu queria ver muito esse meio de campo usando com o Luiz Otávio, com o Carlinhos e talvez com um jogador que soubesse armar melhor. E abrir aquele cara que vai ali pela ala, que recebe boas bolas, que tem a oportunidade de dar assistência, mas, pelo amor de Deus, hoje o que ele fez na reta final da partida é, pra minha visão, inaceitável, certo? É um jogador que na lateral esquerda já vem mal. E com ponta hoje foi deplorável a atuação dele. Assim, foi uma coisa que ele precisa para ele rever esse jogo, esse vídeo, por várias vezes, para ele ter noção da quantidade de besteira que ele fez. Para ele ter ideia que ele contribuiu diretamente para que Santa Cruz, ao invés de voltar para Recife com 3 pontos, voltasse com apenas 1. E essas mudanças, como eu estava falando, é um reflexo do PC tentando buscar uma melhora. Só que o time regrediu na minha visão, principalmente por causa desse lado esquerdo. Não vou lembrar aqui agora o nome do seguidor, mas que acabou o jogo aqui, eu já tinha tweetado sobre a partida, ele mandou na hora para mim, Eduardo Cunha Lins, que Eduardo Brito não está preparado para ser esse cara ainda, esse lateral esquerdo, porque a gente via muito Eduardo Brito, que acompanhava o dia a dia de Santa Cruz, como um lateral que não avança tanto, mas que era bom na defesa. Mas ele nem bem na defesa ele foi também. O apoio é nulo, e na defesa ele foi fraquíssimo também. Você pode ver que toda boa jogada que o Remo tentou estava vindo pelo setor dele. Às vezes, para o setor do Vítor, era sempre ali, centro, lado esquerdo de Santa Cruz. E eu acho que o time regrediu, você tem que repensar a essa formação. Para a próxima partida vai ter aí uma semana para preparar para enfrentar o Globo. E ele colocou um meio de campo que, na minha opinião, ficou bem torto. Bem torto mesmo. Muito jogando ali pelo lado esquerdo com o Ávila. Aí você tem o Charles, tem o Carlos Paraíba. O Carlos Paraíba não funcionou como a gente esperava também. Isso ficou bem claro. E eu queria ter muito visto o Jeremias. Ele tinha Jeremias no banco, ele tinha Arthur no banco. E até me surpreendeu que eu só mexeu no meio de campo no final do jogo, já, certo? E tirando um atacante, não mexeu no meio. Colocou a Ávila de vez lá pra frente. Mais ou menos funcionou. Tá faltando aquele cara ali pra armar. Tá faltando alguém pra dialogar com o Carlos Paraíba. Isso ficou claro. Charles também, apesar de ter chegado há pouco tempo, já mostrou que também nesse cara pra contribuir diretamente na armação. Então, PC vai ter que repensar isso aí. E voltando ao jogo, Santa Cruz mais uma vez deixou muito a desejar na criação e a parte ofensiva, pelo amor de Deus. Às vezes o pessoal reclama que Robinho perde chances, mas Robinho pelo menos cria e tenta encontrar seus companheiros. Aquele Robinho do começo do ano que a gente já vislumbrava um jogador com certo potencial, mas que dava um drible a mais, já está com essa melhora para aquele Robinho que está dando passes, está deixando os atacantes em condições de marcar, mas que, meu amigo, não tem tido ajuda. Aquela bola de segundo tempo de Robert, muita gente vai dizer, não, o zagueiro se antecipou, foi uma boa recuperação, foi ótima recuperação do zagueiro. Mas Robert tinha um posicionamento perfeito para chegar empurrando a bola para o fundo do gol. Como o Cássio já falou aí, quando a partida...
Faltou a contrapartida dele ali, né?
Justamente, é chegar empurrando. E outra coisa, Robert, aí o pessoal fala, não, o cara não tá fazendo gol, mas ele tá fazendo pivô, ele tá pisando na bola, tá dando pro armador, tá abrindo pro jogador que tá entrando pela diagonal, mas ele também não tá fazendo isso. Então, o Robert começa a ser questionado, e agora, por exemplo, se Pitbull tivesse entrado hoje, só deu uma finalização no gol, de longe não fez nada, mas se Pitbull treinar melhor na semana, na próxima partida, não sei, entre, faça um gol, consiga produzir mais que Robert, a situação de Robert como titular vai ficar insustentável. Ele vai reclamar que, cheguei há pouco tempo também, certo, mas a culpa é de ser tiro curto, meu amigo. São pouquíssimos jogos. A gente já tá indo para metade do primeiro turno. Santa Cruz não posso dar o luxo, tá perdendo tanto ponto besta e criando chance até mais do que o Remo na tarde, pelo menos no segundo tempo.
Tu achou isso, Rafa?
No segundo tempo, eu achei que Santa Cruz criou mais que o Remo. No primeiro, cara, não. No segundo tempo, eu achei.
É, a criar, assim, de exigir defesa, ou seja, pelo menos jogar na área, eu vejo um pouco diferente. Por exemplo, teve essa chance de Robert, teve um pouco com o Aleph Pitbull rodando a bola, mas sem chutar. E lance de perigo, eu acho que não teve outro. É porque pode ter sido um volume ofensivo, mas em finalizações...
É. Não, veja só. Tiveram dois com a bola para o lado esquerdo e teve a de Robert, certo? E o Remo, que assim, que eu tô lembrado, se eu tiver errado, por favor, me corrija, tiveram duas bem claras, que foram do lado direito, finalizando do lado direito do Ricardo, que eu vi que a bola estava dentro do gol, meu amigo, do Remo. Aí na minha visão tem ficado chances claras 3-2 pro Santa Cruz. Mas, como eu falei aqui no começo, foi uma parte que as duas equipes tiveram chances, mas pecaram na hora de finalizar, pecaram na hora de colocar a bola para o fundo do gol e estão pagando caro por isso. Vai ter pessoa que vai dizer, não, pô, Santa Cruz ainda está invicto na Série C. Está invicto, mas são 3 empates, é uma derrota, uma vitória apenas. Eu acho que muita coisa, principalmente na escalação, você vai ter que pensar, repensar e ver o que é melhor. E aproveitar, e que vai ter um jogo até, eu diria que se fosse dia do final de semana, era até um jogo para talvez a torcida chegar junto lá em Natal, né? Mas jogo na segunda-feira, na próxima semana, fica bem, bem complicado, a gente tem uma boa presença lá. Bom, Cássio, antes da gente ir para as atuações, você quer falar mais alguma coisa da partida?
Não, já teve essa leve discordância aí, mas assim, pode ser mais no volume, ou seja... O volume eu concordo com você, só nas finalizações é que eu acho que o Santa não teve. O Santa não acabou, se ele conseguiu pelo menos girar a bola, tentar uma penetração, uma infiltração na área, mas acabou não passando disso. E o que é que, assim, Robert tem mais essa característica, mas ele não recebia a bola para chutar e nem se deslocava tanto para isso. Pitbull já tinha uma participação maior, mas por outro lado, pelo menos nessa reestreia, não entrou muito disposto a soltar a perna, não.
Bom, é dica para a delegação do Santa Cruz aí, Cássio, que está voltando lá de Belém. Domingo vai ter folga. Aproveita aí, galera, para utilizar aí o Pega Leve 45 ou Atlântico 45. Por quê, meus amigos? Domingão, o cara não quer lavar prato, não. Pô. O cara não quer perder tempo na cozinha. Até o prato vai lavar, porque vai receber em casa, vai buscar a comida para levar para casa. Mas acesse aí, pizzariaatlantico.com.br. Se você quiser no delivery ter 20% de desconto, você utiliza o Atlântico 45. E se você quiser buscar e ganhar aí 20% de desconto por utilizar o Pega Leve, mais 10% do 45 minutos, você utiliza o Pega Leve 45, que são os nossos códigos. E eu vou mandar um abraço aqui para José Neto, meu amigo tricolor, que nesse sábado, antes da partida, mandou aqui para mim a mensagem, ó, foi buscar lá, viu? O homem foi lá na de Piedade buscar, mora em Boa Viagem, estava disposto. Foi no Pega Leve e, meu amigo, foi um absurdo o desconto do menino, um absurdo. Quem quiser aí fazer o teste, é só acessar o site e colocar o códigozinho, que o código é honesto, né, Cássio?
Eu trabalho com o Podcast 45, já pedi ele na última semana. E de lá pra cá eu vi o João postar, acho que uma ou foi duas fotos, não sei, do Pega Leve. Porque o João é miserável, meu irmão. Ele, o bicho, sério, ele trabalha no maior.
É, ele tá gravando no sábado, dele de ter ido no Pega Leve. Não sei se ele foi hoje, não olhei o Twitter dele, não, mas é muito provável. E caso é o seguinte, ele merece foto no dia que você for buscar. No dia que você usar o Pega Leve, aí você merece foto, viu, meu amigo?
Que não é muito. Vou tirar.
Só pra não, mas no dia que você utilizar, você tem que tirar.
Foi caminho, se for caminho, ele já fez, pra ser justo, algumas vezes ele tá no caminho e faz isso. Agora, em outras, ele saiu de casa e vai buscar. Aí é o miserável.
Aí é o miserável mesmo. Então vamos lá, galera, vamos para as atuações, que aí eu vou começar logo com a parte que a gente vai falar menos. Cássio, na tua opinião, quem foi aí o melhor jogador coral contra o Remo?
Não vou dizer assim os melhores, certo? Assim, alguns, depois a gente vai refinando essa escolha. E Ricardo Ernesto, eu acho que ele teve uma partida boa para a substituição do Machowski. Robinho tava fazendo uma boa partida, fez uma boa partida nesse. Ele é um jogador, como você falou, um jogador que vai ganhando confiança. É um jogador que consegue ainda fazer algo diferente nesse time. De pegar a bola, de abrir a jogada, de quebrar uma linha defensiva. Eu acho que ele teve essa participação. Charles também é um jogador que já vem sendo bem acionado nas últimas semanas. E, assim, pelo menos no viés ofensivo, ele teve a melhor oportunidade do time, no lance até de insistência, porque ele tentou duas vezes em um jogador que encosta bem no ataque. Então, assim, eu fico com esses três para ser um velho escolha ou morre da gente. Charles.
Eu estava na dúvida entre Robinho e o Ricardo. Robinho, para mim, vem sendo o melhor jogador do Santa Cruz nessa Série C. O cara consegue fazer algo diferente, consegue dar qualidade defensiva à equipe. Mas eu vou ficar com o Ricardo, por ter entrado, como o Celso gosta de falar, né? Goleiro reserva, sempre vai entrar na fogueira, não tem como. Ele sempre vai entrar na fogueira. Ricardo entrou na fogueira, substituiu o Thiago, foi bem. Não tomou gol, que é o mais importante. Isso aí, todo goleiro sai aliviadíssimo quando consegue isso. E pode ser até que coloque uma dúvida na cabeça de PC Guzmão mais pra frente, se o Thiago demora um pouco mais para voltar e Ricardo foi ganhando o ritmo de jogo. Mas hoje, para mim, foi o melhor da partida. E agora vamos pro pior, né, Cássio? Para mim, o pior da partida vinha sendo o Robert.
Vamos deixar ele de lado. O pior foi o Robert. Eu acho ele considero o pior. Vamos pro segundo pior.
Mas veja só, para mim vinha sendo o Robert até o final da partida. Mas Ávila conseguiu assim, a sequência dele no segundo tempo, de perder bolas bobas. Teve um lance que ele tentou cortar deitado, pô. Pelo amor
de
Deus.
Veja, esse é o Ávila clássico. Esse é o Ávila clássico. A gente cansou de falar. Veja, aquele Ávila no início, no Santa. Só, tem alguma coisa errada, meu irmão. O cara que jogou no Náutico não é esse, não. Assim, Ávila não é um bom. Nunca foi um bom lateral. Ele é um jogador muito mediano, de mediano pra baixo.
Eu vou resumir essa história.
Que não.
Vou resumir essa história, Cássio, de não ser o Ávila cara do Náutico, com a tuitada aqui de Cauê Andrade, que eu tuitei que Ávila conseguiu ser o pior da partida, ser pior do que Robert, na minha visão. Que o segundo tempo ele foi absurdo. Cauê, que é o Virrugro, só me tuitou e mandou pros tricolores, de nada. Porque, meu amigo, assim, a gente tem que lembrar que Ávila tinha contrato com o Náutico, certo? Tinha renovado em 2017, ia ficar no Náutico. Saiu do Náutico, voltou para Recife para assinar com Santa Cruz. E meu amigo, assim, tá sendo uma coisa absurda as últimas atuações de Ávila. Teve alguns, como é que eu vou dizer? Alguns momentos dele na temporada que parecia que ele voltasse aquele Ávila que fez com que o Náutico acreditasse nele para essa temporada. Mas até agora não mostrou. E hoje, para mim, foi a pior partida que eu vi dele na temporada. Disparada, disparada. Tanto defensivamente como ofensivamente. Talvez ele queria justificar aí que não estivesse jogando na posição dele, estava no meio de campo, mas foi péssimo, péssimo, péssimo. Para mim, aí, o disparado pior jogador da partida.
Tá, quase me convenceu, Rafa. Tá. Eu vou mudar meu voto só para variar o Telecast também, porque eu acho que o Santa Cruz tem jogadores bem abaixo. Fica sempre na tecla de um, fica parecendo que o problema é um, e o problema não é só o Robert, não. Ávila, eu vejo como um problema que já está aí há alguns meses. Ele conseguiu fazer algumas boas atuações, surpreendeu, mas de forma geral, ele é um jogador muito abaixo, que no futebol pernambucano já tinha demonstrado isso, e o Santa apostou nele. Mais uma vez, esse desempenho que ele tem no Pará, assim, não me surpreende nem um pouco.
E aí, Cássio, para fechar, eu queria assim, só bater mais um pouquinho na tecla do PC Guzmão. Bom, foi o terceiro jogo, usei até o exemplo do Vino Rocha no CRB, que pediu para ser cobrado após o terceiro jogo. E eu acho que a cobrança para PC a partir de agora vai ser um pouco mais forte. Já ele vai ter mais uma semana para trabalhar com a equipe, com o time todo, vão ser total 3 semanas aí completas, treinando com a equipe. Lógico, teve jogo da ABC na terça-feira, aí no último dia 1º de maio. Mas agora ele vai ter até um dia mais para trabalhar com a equipe. Então, é bom ele começar a pensar em alternativas, porque até o momento, essa alternativa que ele utilizou no sábado não funcionou, certo? Não funcionou. E eu acho que no banco de reservas ele tem até um pouco mais de talento para montar essa equipe. Eu, sinceramente, não. Apesar de você ter gostado de Charles, ainda acho que Luiz Otávio é uma opção melhor. Vamos torcer aí para Giovani se recuperar da conjuntivite. Eu acho também que Jeremias era até uma opção melhor para compor esse meio de campo aí com Paraíba, Charles ou Paraíba, Luiz Otávio. Não era o
Paraíba,
Henrique Ávila.
Só uma ressalva, jogou muito recuado, muito, muito recuado mesmo. Eu acho que ele é um jogador que, mesmo que ele queira essa característica, mas ele é um jogador que pode ajudar um pouquinho mais na frente. Eu acho que ele jogou de forma demasiada atrás.
A ideia é que nessa semana, Cássio, o Santa Cruz também apresente um meia, né, um meia armador. Já rondaram aí alguns rumores que Valdeir, que foi de Salgueiro, que era jogador do Santa Cruz, queria já no ano passado, deve ser esse atleta. Se for esse atleta, eu acho que até, pelo que ele já demonstrou, o nível de Série C, é até melhor do que Jeremias, do que Giovani. Então, vou deixar a notinha aqui, ele não foi o pior da partida, certo? Porque ele entrou aos 42 minutos. Um jogador que eu esperava muito para a temporada era Arthur. Arthur Rezende até agora vem bem abaixo do que eu esperava. E talvez isso justifique porque ele vem ficando no banco de reservas. Cássio, algo mais a falar desse jogo? Acho que a gente já esgotou aqui as cornetadas, a análise da partida, já
discutiu,
já concordou.
Não, mas não acabou não, sempre tem corneta, mas vai ficar pro pod.
Então é isso aí, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.